Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você, 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinho.
E aí, Osiris, tudo bem?
Pincha, graças a Deus tá tudo bem, porque o meu ansiolítico está em dia.
Eu tô medicada também, tô bem, tô controlada, né, cabecinha no lugar. As gays não se dão paz, né, onde tem gay não tem paz, as gays não se dão paz também, né.
Ainda mais com pandemia, né, isolamento social, então assim, as pessoas estão ficando com mais problemas mentais, estão precisando de mais médico, por isso que a gente trouxe aqui uma ajudinha para todos nós que estamos precisando.
Sim, porque fora dos stories, como é que você tá?
Exatamente, fora da internet não estamos tão bem quanto, né, a gente publica ali. Por isso que a gente está recebendo aqui o doutor Gustavo Adam, que tem nome de príncipe.
Tudo bem,
muito,
doutor?
Muito, muito feliz de estar com vocês. Minha vontade é eu entrevistar vocês, de que vocês me contem todo esse projeto aí do Banheirão Podcast, como que foi, quando que surgiu. Mas isso um dia a gente deixa para uma tarde de chope aí, um sábado de chope, para vocês contarem tudo. Então, estou super à disposição para estar junto com vocês aí esse tempinho e ajudar a esclarecer todas as dúvidas.
É, mas eu resumo para você, doutor. Surgiu porque a gente estava louca, descontrolada, sem medicação, e a gente resolveu fazer um podcast. Aí deu nisso, entendeu?
Vocês precisavam de uma receita azul, é isso?
Precisava daquele que vem com tarja preta, maravilhoso.
Entendi. Era tudo um plano. Vocês começaram o podcast só para conseguir a tarja preta.
Exatamente.
Doutor, então assim, doutor Gustavo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você, qual a sua especialidade, sua história aí, seu currículo.
Quem é você na noite, doutor? Conta pra gente.
Sou um homem cis, é homossexual, sou casado com outro homem, temos dois filhos adotivos.
Olha.
O Daniel, de 9 anos, e a Daiane, de 12.
Parabéns.
Estão conosco há 7 anos. E eu sou médico psiquiatra. Sou psicoterapeuta, trabalho com as linhas cognitivo-comportamental e motivacional e também sou hipnoterapeuta. Eu sou pesquisador, sou mestrando e tenho trabalho usado pela Organização Pan-Americana de Saúde, preconizado para o uso nas três Américas a respeito de depressão, ansiedade, suicídio. Então, o que eu puder responder aí nessas áreas, espero aí que esteja à altura das dúvidas.
Gente, olha, então já vamos entrar direto de cabeça, porque, doutor, primeiro de tudo, explica para as nossas amigas, todas as nossas ouvintes, vamos entender primeiro, quando é que a pessoa tem que procurar um psicoterapeuta, um terapeuta, um psicólogo, e quando é que ela tem que procurar um psiquiatra, quando ela já está fora da caixinha.
É, e lembrando que psiquiatra não é médico de doido, né, gente? Vamos parar com esse close errado, né?
Às vezes é.
Perfeito, close erradíssimo. Foi esse o tempo aí que psiquiatra servia para tratar de pessoas que estavam aí surtando, que estavam quebrando tudo, vendo coisa, ouvindo coisa. Qual que é a diferença da psiquiatria para a psicologia junto com a psicoterapia? A medicina trata especificamente com doença. A terapia não. A terapia é uma maneira de te ajudar a lidar consigo mesmo, com o teu passado, e te instrumentalizar para o teu futuro. Então, isso aí tinha que estar na cesta básica. Isso aí todo mundo deveria ter o direito de fazer. Agora,
sim,
a medicina, a psiquiatria, é para quem tem, de fato, doença. Ou seja, quando todos esses sintomas que podem vir aí com a história de vida da pessoa, com a genética e por aí vai, chegam a causar um prejuízo tão grande que foge da normalidade. Está trazendo prejuízo para ela, ou para as pessoas ao seu redor. Por exemplo, tristeza. Todos nós temos. É normal.
Sim.
Quem não tem aí está doente também. E, então, a terapia pode te ajudar a lidar com a tristeza, te ensinar mais instrumentos, as dificuldades do dia a dia, que não apenas a tristeza. Agora, quando essa tristeza está te levando a pensar em suicídio, daí já é um prejuízo muito grave, daí já caracteriza a doença. Foge do
Sim.
normal.
Ah, entendi. Doutor, aí, assim, a gente vê aí na internet da vida, por exemplo, assim, muito pessoal cagando regra, porque se você tá com ansiedade, se você tá com depressão, se você tá com qualquer outro transtorno, aí você tem que procurar ajuda. Mas Uma dúvida que eu mesmo tenho é o seguinte: eu convivo com pessoas que têm depressão. E a minha pergunta, tá, porque nas redes sociais todo mundo fica falando assim: ai, tem que ajudar a pessoa que tem depressão, tem que, né, tem que ser compreensivo, não tem que ficar falando, pô, levanta daí, é fácil, é só levantar que você resolve. Ok, eu entendi toda essa parte. A minha dúvida é, okay, como é a melhor maneira de você lidar com uma, conviver com uma pessoa que tem depressão, sendo que, às vezes, a pessoa que tem depressão, ela se recusa a que você ajude ela. É, pode ter alguns quadros, por exemplo, que ela pode se tornar agressiva, pode ter alguns quadros que, justamente, que ela pode estar caminhando justamente para um quadro suicida. E você, às vezes, quando tenta ajudar, você é refutado. Qual é o meio termo para você conseguir ajudar uma pessoa?
Se existe meio termo também, né?
É.
Perfeito, perfeito. Então, estar com uma pessoa, aliás, cuidar de uma pessoa é uma das tarefas mais difíceis do mundo. Você ter que abrir mão de se cuidar para cuidar do outro é algo que traz um nível, uma carga de estresse muito grande. E aí, como que a gente faz? Primeira coisa é você ter bastante consciência que a pessoa não está sendo mau caráter com você. Ela tem uma doença que a impede de ser mais generosa na convivência, que a dor acaba sendo tão forte, tão grande, que ela, por vezes, não consegue olhar para a dor do outro. E isso acaba dificultando muito o relacionamento. Até porque a tua vontade é dizer: puxa, tem como sair, existe terapia que dá para fazer, existe medicamento que dá para tomar, mas a pessoa sempre: não, não quero, não posso, minha vontade é sair da cama. Então, muitas vezes eu começo o tratamento ajudando esse cuidador, ajudando esse familiar, ajudando essa pessoa que gosta tanto, que tem sentimentos, que tem afeto forte por essa pessoa, para ela aprender como lidar com essa pessoa, aprender técnicas de manejo, aprender técnicas de como sofrer menos com isso, de como lidar com isso de uma maneira mais prática, e de até conseguir fazer com que a pessoa busque a ajuda que ela tanto precisa.
Acaba sendo um trabalho conjunto de todo mundo ali, todos os familiares e as pessoas que estão próximas.
Perfeito!
Né, e deixa eu perguntar uma coisa, então, doutor. Quando a pessoa tem algum desses problemas psiquiátricos, do tipo depressão e tal, pode ser que eles estejam envolvidos com algum desbalance químico do cérebro, etc. e tal. Mas acontece também de, na verdade, ter relação exclusivamente com o histórico de vida da pessoa?
Boa pergunta.
Ou é sempre é um misto das coisas?
O que eu costumo dizer para os meus pacientes, que sempre eles trazem essa dúvida: é por causa da minha história complicada de vida? É por causa da minha genética? Então, eu costumo dizer que depressão não é para quem quer, é para quem pode. A pessoa, para desenvolver depressão, ela tem que ter uma base para isso. Tem que ter um cérebro que tenha tendência para desenvolvê-la. E isso não é todo cérebro que tem essa tendência. Então, por exemplo, tragédia na minha vida, acontece uma tragédia na sua. Se você tem uma carga genética forte para depressão, é muito mais provável que você desenvolva do que eu, que não tinha essa carga. Uma combinação da pessoa ter passado por dificuldades, não ter aprendido a lidar de uma maneira efetiva com essas dificuldades, com seus sentimentos, da pessoa ter... Inclusive, suicídio também corre em família. Então, uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando o paciente vem com pensamentos de suicídio é se existiram casos de suicídio na família, porque também tem uma base genética.
Gente, então, deixa eu perguntar, né, porque eu tô morrendo de curiosidade, agora que aproveitou que trouxe o doutor aqui, eu quero saber. No caso da adição, da pessoa que tá com vício, seja no que for, seja em drogas, etc e tal, eu vi uma vez, li uma matéria, que várias substâncias são altamente viciantes, né? Por exemplo, crack, crystal,
perfeito,
etc. Elas são substâncias que são mais viciantes e outras que são menos viciantes.
Uhum.
E durante muito tempo, aí você me corrige se eu estou errado, a medicina acreditou que era simplesmente assim, a substância em si que a pessoa tomava causava o vício. Fizeram durante muito tempo, era uma experiência que colocava um ratinho num aquário e que tinha um vidro com água e outro vidro com água misturado com cocaína. E o ratinho ia lá e bebia daquela água com cocaína, parava de beber a outra água e bebia até morrer. E aí a dedução era, ah, tá vendo? Ele se viciou na cocaína e tomou até morrer. Ok. Aí um outro médico propôs uma experiência diferente. Ele colocou, além do rato, a água e a cocaína, outras coisas de entretenimento nesse aquário. Então tinha rodinha, outros ratos, então outras coisas para ele se distrair.
Sim, fez uma Disneyland ali pro ratinho.
Exatamente. Aí eles perceberam que o comportamento do rato era diferente. Embora ele usasse sim a cocaína, ele não usava até morrer. Ele se divertia com as outras coisas.
Com outras coisas.
É muito fascinante esse estudo. Porque os ratos de laboratório, eles são pegos de uma linhagem que tem genética muito próxima um do outro. Então, se fosse exclusivamente a substância genética, não importava o ambiente, não importava a Disneylândia. Os dois ratinhos iam se viciar do mesmo jeito. E quando o ratinho tinha opções, tinha companheiros junto na mesma gaiola, tinha diversão, a droga perdia a importância para ele. E isso a gente vê muito acontecer entre os humanos também. Que aquelas pessoas que estão numa situação de vida muito complicada, por vezes o álcool é a única coisa que ela tem. O cigarro é o único amigo. E aí fica muito mais fácil da pessoa criar uma dependência que além de uma tendência genética ela tem, porque a dependência também não é para quem pode, não é para quem quer, para quem pode. Ela não tinha outra coisa. Era a única coisa que ela tinha, o único prazer que ela tinha, o único companheiro que ela tinha. E aí não tinha opção que não viciar.
Eu tenho uma curiosidade agora para perguntar para o senhor, doutor, que é o seguinte. Na nossa faixa etária dos nossos ouvintes, que a gente está aqui, nós 40 mais, né, 50 mais, etc e tal, eu ouvi dizer...
Fale por vocês, eu tenho 20 e pouquinho. Não, tô zoando.
20 e pouquinho de CLT, né, doutor?
Exato. Vocês não deixam terminar de falar de CLT, exato.
Então, mas olha só, eu ouvi dizer, por exemplo, eu fui privado... Vou falar do meu caso, que é um exemplo. Eu fui privado de ter namoros durante a minha adolescência. Por quê?
Ok,
eu não ia namorar com um homem, porque era inaceitável na minha época. Hoje em dia parece que é mais facilitado. E dizem que justamente por causa que o aprendizado dos relacionamentos românticos, que normalmente dos héteros começa muito mais cedo, começa na adolescência, porque eles têm essa oportunidade. E para mim, a geração dos gays começou muito mais tarde, por isso que deu
perfeito
um monte de pista com problema na cabeça, que não sabe se relacionar direito. Tudo paranoico.
Tudo louca.
Louca, agressiva, etc e tal. Porque teve uma maturidade de relacionamento muito mais tardia.
Tudo que a gente ouvia da sociedade de que bicha tem que apanhar, tem que morrer, tem que sem vergonha, a gente não é imune a isso, a gente escutou muito disso. Então, muitas vezes, nós criamos um ódio internalizado contra nós mesmos.
Sim,
a ponto de não aceitar que eu possa ser feliz num relacionamento. De quando a coisa está dando muito certo, eu fazer tudo para dar errado, porque eu, lá no fundo, meu inconsciente, acha que eu não sou merecedor disso.
Não, e aí, e por isso que assim, eu conheço muita gente da minha geração, aí eu vou, e assim, que fique claro aqui para os nossos ouvintes, que eu estou tirando da minha bolha de convivência. Não estou falando de um quadro geral aí da sociedade, mas da minha bolha de convivência é muito fácil achar meus amigos e conhecidos com vários problemas de depressão, de ansiedade e de adição. Também de vícios e não saber lidar com drogas de que passou do uso recreativo para adição mesmo. E, putz, bipolar, e esquizofrenia e suicidas também.
Não é só a sua bolha, não. Existe sim uma tendência maior a desenvolver todos esses transtornos, seja de dependência, seja de depressão e diversos outros, por causa de tanto ódio recebido. A homofobia mata, e não só através de botar fogo em travesti na rua, não só por causa disso, muitas vezes, sem trabalhar esse ódio internalizado, acabamos nos matando também, acabamos nos colocando em situação de risco. A própria questão, muitas vezes, de não conseguir manter um relacionamento estável e viver uma vida com muito risco sexual, risco de exposição. Tudo isso são comportamentos, de alguma maneira, autodestrutivos. E são autodestrutivos porque a sociedade nos provou, durante muitos anos, de que gay nem existia, que você é um alienígena. Eu não sei vocês, mas eu sou de antes da internet. Eu tô com
46 anos. A gente também.
Eu não sabia o que era gay. Para mim, era um ser estranho. Eu sabia, inclusive, com vocês. Eu, quando era pequeno, eu acreditava que todos os meninos ali do primário, eles também achavam os meninos mais bonitos, mas que ninguém falava porque tinha vergonha.
Uhum.
Eu não sabia que eu era homossexual, eu achava que isso era o padrão, que todas as pessoas são iguais. Muito tempo depois que eu fui me entender como realmente tendo dentro dos outros.
É que eu tava até te explicando para uma amiga minha que ela estava questionando, assim, do tipo, a representatividade, e no caso da mídia, poder hoje em dia mostrar muito mais, de forma mais visível, os gays, os trans, etc e tal. E ela fez um pequeno questionamento de, porque ela não estava entendendo, assim, que se isso poderia afetar as crianças, né? Esse discurso aí que, mas pode influenciar as crianças. Que a nossa resposta, óbvio. Vivi com héteros e não virei hétero. Então, calma lá. Que
perfeito!
Né? Porque o problema é mais embaixo, porque é isso que o senhor está falando. Porque é o seguinte,
por favor.
Ver os héteros não me fez virar hétero. Só que eu deixar de ver gays me colocou num lugar achando que eu era um alienígena.
Sim.
A sensação de pertencimento que as pessoas têm, eu não tive. Então, é muito
perfeito.
Ótimo os pais heterossexuais estarem preocupados. Será que vai influenciar meu filho e tal, não sei o quê? Enquanto seu filho é hétero. Porque quando seu filho for gay, você vai implorar para que ele tenha referências gays. Porque a falta dessas referências é que levam a vários problemas psicológicos mais
graves. Sim, exatamente. A gente não tinha referência. Gay pra gente era o palhaço, era a margem da sociedade. Era o que não podia ser, era que ia pro inferno. Era só exemplo ruim. Uhum. Então, assim, não depende da gente. É a nossa natureza, nós somos assim. E não somos uma coisa ruim, né? É isso que a gente tem que entender.
Mas com toda certeza, essa representatividade vai fazer diferença para as crianças, sim, mas para as crianças que provavelmente já são homossexuais ou são trans... essa sim vai fazer uma diferença, só que uma diferença muito positiva na vida delas, porque elas vão sentir que elas são normais, que elas são vistas na televisão, que elas aparecem no Big Brother, por aí vai, ao contrário do que a gente, que não se enxergava, não se entendia e internalizava essa homofobia da sociedade.
Mas agora é o seguinte, já que isso aqui é banheiro, um podcast, vamos pro que interessa. Putaria, a gente quer falar de putaria.
Sim.
Então, vamos lá.
Doutor, primeiro
vamos
de tudo, eu quero saber se a medicina ou a psicoterapia, né, as terapias, elas chegaram a algum tipo de conclusão que explica por que é que eu sou ativo, eu sou versátil, eu sou reflexivo, ou porque
eu sou assexuado.
Ou sou assexuado, e às vezes isso não tem a ver com os meus desejos. Porque eu já conheci, por exemplo, amigos meus que são passivos, e ele falou, eu queria tanto ser ativo, mas eu não consigo. Eu falo assim, gente, como...
Perfeito. Não entendo.
Tem alguma explicação?
Então, a gente entra novamente numa questão da homofobia. No meu mestrado é sobre tratamento através de hipnose de vítimas de homofobia,
certo,
que são basicamente todos homossexuais. E na academia, nas faculdades, isso também existe. Então, na minha pesquisa, se encontra muito poucas pesquisas que possam embasar a minha, porque não se estuda isso tudo. Estudo que para a gente é tão importante... esse caso do rapaz que você te contou, que queria muito, muito ser ativo e não entende por que não consegue. Talvez ele precise de uma resposta para isso. E nunca ninguém estudou. Por quê? Porque quando eu vou entrar para um mestrado, para um doutorado, eu tenho que chegar lá, às vezes, para um catedrático. Graças a Deus, a minha orientadora, ela é maravilhosa. Ela, na mesma hora, adorou a minha pesquisa e estamos estudando. Mas tem uns que não, que chegam morrendo de medo. Ah, eu quero pesquisar, na verdade, uma coisa bem hétero. Não se preocupe, não tem nada a ver com gay. E então, eu não vou ter uma resposta científica para essa tua pergunta. E nem psicoterapêutica, ainda é uma área que precisa ser mais estudada. Agora, como você disse, como é comum a gente ver pessoas que não estão satisfeitas com sua posição sexual. Puxa, eu sou só ativo, mas eu queria... O filme até dá vontade de estar em outra posição, mas chega na hora eu não consigo. E aí a gente sabe se é por causa de um cérebro específico ou se é por causa de uma criação, de um comportamento. E é tão grave essa homofobia acadêmica das faculdades, das universidades, que a gente não tem resposta para uma questão tão básica sobre seres humanos.
Ah, sim.
Sim. Mas isso tem uma coisa também, isso é uma particularidade minha. Eu também tenho as minhas preferências. Agora, por exemplo, sei lá, quando eu tô solteiro, tem coisa que o cara chega e fala, vamos fazer tal coisa. Eu falo, não, cara, isso eu não gosto, não quero, não vou. Uhum. Porque eu não conheço a pessoa, mas quando eu crio essa intimidade, essa coisa assim, uhum, a coisa rola, flui normalmente. Mas se não for assim, eu não consigo, eu travo.
E doutor, vamos chegar e nas pessoas que acabam passando fazendo coisas impulsivas, vamos supor, trair, por exemplo.
É, traição. Por que isso acontece? É insatisfação com o parceiro? É porque a pessoa quer novas experiências? Ou é algo que dá um tilt na cabeça dela? Ela fala, puta, eu tenho que transar com uma outra pessoa.
O que existe é, muitas vezes, falta de maturidade na relação para fazer combinados que sejam bons suficientes para você e para o teu parceiro também. E como vocês disseram bem antes, a gente não tem aquele treinamento de relacionamento desde os 12 anos de idade, como os heterossexuais tinham na nossa fase. Hoje em dia mudou bastante. A gente começou a treinar isso 10 anos depois, 15 anos depois, muitas vezes.
Ô doutor, deixa eu emendar uma pergunta para
claro.
Você. Porque assim, eu tive um relacionamento anterior que eu namorava uma bicha que ela me traía demais. Daí fica a minha pergunta, isso é doentio? A pessoa assim, ela tem que se tratar ou não? Tipo, não, isso é, eu sou assim, isso faz parte do meu ser e eu funciono desse jeito.
Tá, vamos falar do conceito de dependência. O que é uma dependência? Dependência é quando eu priorizo a substância ou atividade ou comportamento frente a coisas que antes para mim eram muito valiosas. Antes eu valorizava meu relacionamento, agora estou me lixando para ele porque eu preciso transar 10 vezes por dia. Então, uhum, quando está num crescente desse, uma priorização grande para esse comportamento e principalmente um prejuízo para as pessoas com quem ela se importa, aí precisa de tratamento. Se é realmente uma hipersexualidade, coisa que a gente vê no transtorno bipolar, por exemplo. Uhum. Eu já tive caso de paciente que durante a fase maníaca do transtorno, mania como o contrário da depressão e não como hábito, a pessoa se prostituía e na fase depressiva ficava hiperreligiosa, ia para a igreja e confessava os pecados e morria de sofrimentos. Então pode acontecer isso sim, como sintoma de doença, mas aí não é o único sintoma. Então provavelmente a pessoa está com uma hiperenergia, um foco diminuído, com alteração na necessidade de sono e por aí vai.
Ótimo. E vamos falar então de amor e de paixão. Vamos tentar falar de um assunto bonito. Que aí o negócio é o seguinte. Por que eu me apaixono por algumas pessoas e outras pessoas eu não me apaixono? Teoricamente, se eu sou gay, eu não deveria me apaixonar por qualquer homem tem potencial de eu me apaixonar. Por que as pessoas têm esse gosto? Por que alguma coisa te atrai uma pessoa mais do que em outras?
Eu sou muito assim. Eu sou difícil não me apaixonar.
Porque, por exemplo, o Rafa gosta de urso. Por que ele só gosta de urso? Essa é a pergunta.
Então, muito vem da nossa história de vida. É, de você, eventualmente, ter esse tesão numa figura hipermasculina, que não está ali toda depilada, mas que tem aquele jeitão de homem mesmo, né? É, aí vai vir muito da história de vida de cada um, o que, que a pessoa vê como sexualmente atraente.
Me parece que a gente acaba se condicionando. Então, por exemplo, perfeito. Se eu só vejo filmes pornôs com Barbies, eu acabo condicionando o meu cérebro a sentir tesão naquilo. Então, eu só vou sentir tesão naquilo. Que é o problema do pornô, justamente, né? Tipo,
uhum. Filme pornô é um problema.
É porque você está se condicionando, você está, tipo, ensinando o seu cérebro a sentir tesão.
Exato.
Por aquele gênero e daquele jeito.
Sim, definitivamente. E quanto mais pornografia a gente consome, menor a nossa libido na vida real e menor, sim, inclusive, o nosso desejo, nossa potência, tudo isso. Então, cuidar com o consumo de pornografia. É consumir com moderação, né? Ninguém vai julgar ninguém. É uma delícia ver um filminho sozinho, ou com teu parceiro, ou com todo o gangbang, como diz você.
Claro.
Mas com parcimônia, né? Com parcimônia, sem se controlar.
Talvez viver um pouquinho a vida real aí. Deixar de depender de uma pessoa que usou anabolizante em doses altíssimas e está trazendo maior prejuízo para a saúde, para aparecer num filme. E aí você não conseguir sentir atração naquela pessoa com o corpo normal, saudável.
Vamos lá, Rock, para a última pergunta que nós recebemos dos ouvintes.
Sim, ó, tem uma pergunta aqui que o pessoal...
Para os ouvintes que perguntaram,
tá. Sim, que é o seguinte, é um amigo de um amigo.
Ok, seguinte, o que os ouvintes perguntaram, então?
Por que que é tão bom? Por que que a gente quer tanto gozar?
Então, explica pro Rock, digo pro amigo do Rock.
É, pro meu amigo. Beijo, amigo.
E o gozo é uma tempestade química no cérebro. É como se fosse uma contradição muito grande dentro do próprio cérebro. Forças opostas funcionando. Força de excitação e de relaxamento. Tudo ao mesmo tempo agora. E é isso que provoca o jato do gozo. É isso que provoca... É, todo o relaxamento pós-gozo, essa delícia toda.
É, gente, quem viu porque o doutor, porque o meu amigo perguntou, vai escutar nos episódios antes e vocês vão entender porque que eu tô perguntando isso, né, gente? Ah, mas entendi, enfim, entendi. Que bom saber.
E, doutor, última pergunta, curiosidade.
Tem olha, o amigo do Ziz está perguntando.
É, tem. Não, aí a pergunta é eu mesmo que estou perguntando, que eu tenho interesse.
Opa!
Pergunta. Entendi. Tem uma pílula que é a tal da pílula da felicidade. Isso é mito, é verdade? E tem como você me passar uma receita para isso, pelo amor de Deus?
É mito. É mito, sim, tá? Mesmo tratamento com antidepressivo. É, normalmente não dá uma resposta plena num quadro de depressão. E então a gente combina com técnicas psicoterapêuticas, até para a pessoa um dia poder ficar sem o antidepressivo, não precisar mais dele. Por exemplo, se eu estou para baixo, estou desanimado com esse isolamento social, com tudo isso, mas não chega a ser uma doença, o antidepressivo não vai me ajudar. Pelo contrário, ele pode trazer um prejuízo grave para mim. Ele pode me levar para o contrário da depressão. E pode me deixar daquele estado hiper eufórico, hipersexual, hiperimpulsivo.
Tem algumas,
então, não recomendo.
Tem algumas drogas, por exemplo, êxtase ou coisas similares aí que disparam dopamina, serotonina e etc e tal, que dá essa sensação temporária por causa desse excesso desses hormônios, mas também depois, quando acaba o efeito, é bem pior, que é o rebote, né?
Exato. É como muito parecido com a questão do cigarro. Ah, o cigarro me relaxa. Mas passou o efeito daquele cigarro, a pessoa fica mais ansiosa do que estava antes do cigarro. Começa sintoma da abstinência, tudo isso. E com as drogas em geral é assim. Até por isso, a pessoa acaba ganhando dependência. Por que que, por exemplo, o crack vicia muito mais do que a maconha? Porque a maconha, ela dura até 40 dias no organismo, dependendo do organismo. Ela faz como se fosse uma autodesintoxicação. Agora, o crack já passou, já me deu abstinência, já preciso de mais.
Gente, então, por isso, ouvintes, cuidado com a metanfetamina, que aí vocês estão aí abusando aí na cidade, que eu tô sabendo. É, pandemia e isolamento não tem. Tentem, eu sei que não é desculpa, mas tá tendo muito caso de ansiedade, depressão. E eu vi hoje o meu médico, Clay, beijo pra você, que ele postou que, gente, surpreendentemente, é uma das sequelas de Covid é o aumento de casos de depressão e ansiedade.
Exato.
Pós-Covid. Exato. Não queiram se infectar, esquece carnaval, gente. Esquece, fica em casa, usa máscara.
Perfeito. Gente, eu só tenho uma coisa a dizer sobre a Covid. A Covid é uma doença que está circulando aí faz 2 anos. Uhum. Ninguém conhece ninguém que tenha tido Covid há mais do que 2 anos. A gente não sabe se é uma doença que vai trazer mais casos de demência, mais casos de morte precoce. É, a gente não sabe dos efeitos a longo prazo no sistema cardiovascular. A gente não sabe nada da doença a longo prazo. Então, gente, pelo amor de Deus, tome as vacinas, se proteja, tomando a vacina, protejam os outros. Coloque uma máscara na boca, não custa, gente. É só colocar um pano na boca com 3 camadas, ou então
sim.
Alguma coisa. Não é algo que seja pesado, difícil. É, evitem aglomeração. É a hora de
cuidar,
a gente se,
né,
proteger, de cuidar. Cuidar, a palavra é cuidado. Muito
e
bom.
Eu posso falar de mim? Eu tive Covid na época que ainda não tinha vacina, que eu não tinha nada, eu quase morri do Covid. E eu posso afirmar que antes do Covid eu era uma pessoa, pós-Covid, recuperado e tudo mais, eu não sou a mesma pessoa. Não é. Né, gente? Isso que ainda eu nem sei o que pode ter acontecido, né? Mas você já vê uma diferença muito grande de como eu era e como eu sou agora, né? Então, se cuidem, perfeito. Não peguem, né? Gente, vai, toma vacina e se cuida.
Esquece, não vai ter carnaval, não vai ter orgia, pelo amor de Deus, esquece.
É verdade, eu tô bicharada louca, para com esse fogo no cu e sossega um pouquinho, tá?
Tem ditador pra quê?
Gente, pelo amor de Deus, pra ver que cada caso é um caso, a gente falou da pornografia pra vocês evitarem, mas nesse caso, aí vai ver a porra
do esbalda. Gente, é tecnologia, hoje em dia tem vibrador de controle remoto.
Então,
pois é, adoro, aliás, eu quero. Ai, não vou fazer propaganda, mas chama Flamingo. Gente, me deem de presente, mandem pizza.
Marcas,
Flamingo, hashtag roda. Recebidos, tô esperando a empresa do Flamingo.
Quero receber. E se a marca quiser que a gente divulgue aqui, manda pra mim que eu testo. Eu testo e no meu Twitter 18+, ainda posto eu usando, gente. Juro pra vocês.
Olha só! Ainda faz um podcast com toda a sonoridade aí do teste.
Juro pra vocês. A gente fica por aqui. Doutor, fala só as suas redes sociais pra gente, então.
Maravilha. Então, a rede que vocês me acham mais fácil é o Instagram. Eu faço um conteúdo muito feito com muito amor, com muito carinho, muito caprichado, cheio de dicas para uma vida melhor, para uma vida sexual, para uma vida mental melhor, falando muito da questão homoafetiva. Então, me sigam lá. Tem bastante foto de homem bonito? Não tem, só tem eu. É no @ Dr. Gustavo Adam. Doutor só de R. E Adam se escreve A de amor, D de dado, A de amor, M de Maria.
Isso, e Rock, se agora o pessoal quiser mandar o Flamingo, para mim, eles têm que mandar para as redes sociais, que são quais?
Banheirão Podcast, tá? Em todas as redes sociais, @ Banheirão Podcast. Ou pode entrar em contato também, mandando aquele e-mail maroto para banheirãopodcast@gmail.com.
Isso, gente. E olha só, quem está ouvindo nesse programa no Spotify, faça o favor de colocar 5 estrelas pra gente, seus malditos, senão o dedo vai cair da mão.
É a maldição do dedo. Escutou o Banheirão, tem que seguir, tem que dar 5 estrelas, senão o dedo cai. E olha que...
Isso, praga de bicha pega.
Exatamente, praga de bicha pega, gente. É pior que praga de cigano.
Pois é. Gente, a gente fica por aqui. Um beijo para vocês, até semana que vem.
Beijo. Beijo. Tchau, doutor. Obrigado.
Beijo. Tchau. Tchau. Eu te agradeço.